E oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tão pouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é o amor, a cultura e a circulação enquanto discurso. Bom, a primeira coisa a conceituar é que eu gostaria de falar de cultura, cultura enquanto aquilo que está no social, enquanto aquilo que circula, enquanto aquilo que é consumido. Enquanto aquilo que é uma forma de lazer, enquanto aquilo que é cultural, é daquele povo, daquela região, daquele espaço, nesse sentido da cultura. E aí a gente entra na lógica, por exemplo, de como o funk é importante, de como o funk define muita parte, de uma população, de como define um povo, de como ele se inscreve nas pessoas. E é um pouco sobre isso. Começar falando um pouco sobre isso, sobre o Spotify. O quão diversificado é o que você consome? O quão diversificado são as letras, os ritmos daquilo que você consome? Porque se abrir a outros tipos de discurso, a outras narrativas, é poder circular, é poder experimentar para saber onde você pensa se encaixar e onde você diz, bom, aqui não, né? Aqui eu não me reconheço. Mas poder fazer essa circulação, fazer essa transição, ela é importante, no sentido de que você conhece novos modos de contar histórias, novas palavras e novas organizações. Isso é relevante ao passo de que quanto mais palavras você tem, mais modos de contar histórias, mais formas de encarar um mesmo aspecto, um mesmo assunto, uma mesma situação, mas você percebe que não é do mesmo que se fala, é sempre de outra coisa. E essa é a relevância, por exemplo, de se abrir a filmes de outros países, se abrir fora do circuito americano, tem que ir para além de Hollywood, tem que dar uma chance a essas narrativas estranhas. Aos ritmos que são diferentes da explosão, do imediatismo, tem que ali ir para outra lógica, uma concepção do diferente, do que está na diferença. E aí bate muito aquele eu não gosto. E talvez aí esteja o convite, que é poder experimentar de diferentes aspectos. Um exemplo bastante X é a batida do funk. O funk é bastante cultural, ele importa para um povo, ele tem relevância. E talvez você não goste de um tipo, mas tem vários tipos. E mesmo que você escute e não goste, talvez ele poder fazer essa inserção, essa experimentação, essa experiência seja justamente o ponto para você se reconhecer. Ok, o que não gosta, né? Tipo, onde toca? É a questão do que voe. Qual é a questão naquilo que se apresenta à minha frente? Né? É a música, enquanto som, é a letra, é a batida. E ok, o que que isso me diz sobre mim? E não só sobre a cultura, não só sobre o povo e sobre as outras pessoas. Isso é bastante importante porque a gente também está falando aí da questão do amor. Da questão desse estilo, da questão da noção de que se tem um tipo, né? Se tem algo que se repete, se busca sempre algo a partir de um outro algo, que é o desejo. Mas estar aberto a essas novas experimentações é poder também estar aberto a outros tipos de amor, estar aberto a outras formas de experienciar, viver um amor. Isso significa não só as modalidades de amor enquanto diferentes modos de amar, mas enquanto a própria concepção de diferentes corpos, diferentes formas, diferentes circulações. E a gente busca em si essa coisa mortífera, pulsão, repetição, a destruição, né? O gozo é mortífero, ficar no mesmo, no mesmo, no mesmo é mortífero porque você não circula, você não produz, você não caminha. Você fica impedido de pensar além do que já se está. Então, a gente tende a buscar pessoas que nos completam, que nos colocam numa posição quase de inércia, inércia no nosso prazer, inércia ali no, muitas vezes no nosso gozo, enquanto destruição mesmo. Poder se abrir a essa estranheza, ao estranho, aquilo que é tão familiar e que estranha justamente por ser familiar, e que você não sabe aonde está a familiaridade, é poder se abrir também a outros tipos de relações, a outros corpos, outros estilos, outras dinâmicas. E é nessa concepção também que o sujeito vai circular. É nessa concepção que o sujeito vai poder se autorizar. Ele vai se dar autoria, outorgar para ele fazer outra coisa, para ele poder criar. Porque, voltemos, quanto mais modos de contar histórias, mais palavras, mais formas de narrar um fato nós temos, mais nós ficamos inventivos às soluções, mais nós conseguimos fazer outra coisa diante das situações. Porque a saída do sofrimento humano é poder fazer outras coisas, é poder justamente não fixar, não estar sempre no mesmo, né? Não entrar na pulsão repetição do gozo, é poder fazer uma outra organização. E é interessante que a gente faz muito disso a partir do contato com o diferente, com o estranho. Não por menos a gente está vivendo um período onde o estranho deve ser aniquilado, onde busca-se muito silenciar os poucos passos que se teve para frente, se a gente pode dizer assim. Então, ter esse contato com as diferentes formas de narrar, ele começa na sutileza. Ele começa justamente na concepção de você poder entrar na Netflix, ok, tem 1 milhão de opções, faça algumas escolhas e faça algumas escolhas que talvez você não gostaria, sabe? Assim, ah, vou ver esse filme norueguês de 1 hora e meia, por mais que ver um filme na língua norueguesa seja estranho, quem sabe, né? Tipo assim, poder se colocar nessa posição. De novo, nessa posição de desconhecido, nessa posição de não garantido. Porque quando você dá play sempre, né, nos mesmos ordenamentos de filme, nos mesmos diretores, na mesma lógica hollywoodiana, por exemplo, você ali já sabe mais ou menos o que esperar. É bem on demand, é tipo assim, no momento, e você já sabe o que que você vai receber. Não tem esse fator da surpresa, não tem isso que estranha, não tem isso que faz circular, isso que invoca o novo. Né, que fala assim, bom, você pode fazer outra coisa com isso. Isso é muito relevante para nós porque ele bate justamente na concepção ali das relações. Relações que, em última instância, né, nas suas formas mais intensas, a gente vai ter como relacionamentos, casamentos, afins. Mas poder olhar um pouco além do traço, sabe? Ah, eu gosto de pessoas assim. Ok, mas talvez possa se abrir um pouco mais. Talvez dar uma chance a algo que não é. A algo que você pensa não ser. E aqui a gente também vai cair numa coisa que eu vou abordar melhor num vídeo aí no canal do YouTube, mas o paradoxo da tolerância. Também, de forma alguma, estou querendo dizer que tem que se dar espaço de fala e mesmo peso a todo mundo, porque é exemplo, a de exemplo, eu li um livro do Olavo de Carvalho, achei uma experiência muito fascinante, o modo como ele escreve, o modo como ele pensa, mas francamente não é algo que, ok, eu li um desses, me abri nesse ponto e pude experienciar um pouco do que esses líderes estão pensando e passando, mas não me aprofundarei nisso. Ali eu posso fazer uma escolha. Eu não estou comentando a partir de nada, da opinião de outras pessoas. Fui lá, li um dos livros do cara, nossa, e falei, gente, e fez muito mais sentido as críticas porque tive contato com essa literatura. O que de modo nenhum significa que eu acho que ele deva ter espaço para falar e que aquele bordão é uma escolha difícil. Tudo tem que ter os dois lados, porque tem coisas que não existem esses dois lados. Mas mesmo nessas coisas, O paradoxo da tolerância é poder até quanto a gente pode escutar um intolerante sem que isso, a gente pode tolerar um intolerante sem que isso ponha em risco, né? Ninguém. Mas ali também, porque ali a gente tem contato com outro tipo de discurso, um discurso muito mortífero. Ali a gente tem contato com outro modo de organização da palavra, com outro modo de narrar histórias. Isso é muito relevante. A partir do ponto de que, não sei se esse é o melhor modelo, mas nos Estados Unidos a marcha de Townsville, eu esqueci o nome da cidade que teve há 2, 3 anos atrás, mas assim, eles deixaram os racistas fazerem a parada lá, os novos da Ku Klux Klan, porque assim poderia ver em quem ficar de olho. É melhor do que a coisa velada. Ali, como o contar do Caligaris vai falar no livro dele Hello Brasil, que o brasileiro tem essa coisa, ele deixa escondido. E ter contato com diferentes formas de narrar, às vezes é ter contato até mesmo com o absurdo. Com o absurdo que é um discurso de ódio. É assim, ok, não, você claramente não está pela racionalidade, mas você ainda está tentando formar uma cadeia lógica. Então me conta a sua cadeia. Eu não vou ficar te ouvindo tanto tempo quanto eu escutaria alguém que realmente me interessa, mas vamos ver, né? Tipo assim, me conte um pouco de como isso se organiza para ti. E era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre essa possibilidade, esse convite de se abrir ao estranho, de se abrir ao novo e o novo dentro de cada um, para a partir desse estranhamento, a partir desse novo, a partir desse fora do estilo que já é o seu, poder ir conhecendo além, poder ir conhecendo outras coisas e a partir daí contar a sua história de outra maneira, que seria então a saúde psíquica, né? Poder fazer outras coisas com aquilo que acontece. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Quem gostar, compartilhe. E é isso, até semana que vem.